Boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer, não quer conhecer um pouco mais? Fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações ao longo dessa sexta-feira, agora para falar sobre previsão do tempo, principalmente para entender, né, vemos aí uma certa permanência de chuvas acontecendo em regiões do Centro-Sul, destaque para Mato Grosso do Sul, mas também precisamos ver como ficam as chuvas ali para Paraná, São Paulo, enfim, informações que teremos aqui com Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Oi, Edson, olá, todos estamos assistindo. Prazer estar aqui de novo com vocês.
Bom, Bárbara, a tendência é para um final de semana com chuvas, né, espaçadas em várias regiões do país e até uma permanência para a semana seguinte. Quais são as
Sim.
informações que você traz aí para a gente?
Legal, vamos dar uma olhada. Vamos começar falando aqui realmente do Cone Sul do país, né, para a gente observar. Vamos ver se eu pegar Sudeste. Vamos pegar nível Brasil, então, para a gente dar uma olhada e entender como que ficam as chuvas, né? Se a gente for olhar agora a previsão para sábado, dia 15, nós vemos, né, isso que você comentou, tem uma área de instabilidade muito grande, trazendo previsão de chuva, que algumas localidades, como é o caso do Oeste, do estado do Mato Grosso do Sul, são volumes elevados, né? A gente está falando aí de, em 24 horas, volumes de 70, 90 ou até mais que isso. Nessas áreas aqui indicadas em rosas. De forma geral, você pode ter regiões que não registrem tantas chuvas, outras que registrem mais, bem característico dessa época do ano, né? Mas o sábado vai ser marcado por precipitações mais elevadas do Mato Grosso do Sul, Paraná, parte de Santa Catarina e também essa porção mais extremo-oeste, sul do estado de São Paulo. É, a gente vê que para Rio Grande do Sul e outros estados aqui da região mais central do país, que pega Minas Gerais, né, o centro-norte de São Paulo, Goiás, Tocantins, todo Mato Piba, até algumas áreas aqui do norte do país, quando a gente fala do Pará, né, Amapá, nós já esperamos um cenário de maior estabilidade. Pode ter algumas precipitações, como a gente enxerga aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, no Pará, em algumas áreas do Tocantins, mas a gente vê que é um volume bem baixo, né, então a chuva se concentra nesse corredor aqui que se forma nessas áreas. Conforme a gente avança para o domingo, a gente vê uma área de instabilidade se formando aqui próximo ao Paraguai, né, o nordeste da Argentina, e isso faz com que a gente comece a ter algumas precipitações ocorrendo no noroeste e no estado do Rio Grande do Sul. A chuva que ocorria ali no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em São Paulo, ela diminui, mas a gente ainda pode ter umidade nessas áreas, né? Inclusive, essa umidade caminhou agora em direção a Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Alguma coisa aqui na Bahia, né, no litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas, pode ter alguma precipitação ainda aqui baixa, mas você vê que não são volumes muito elevados. A gente está falando aí de chuvas pontuais que chegam aí no máximo a 10, 12 milímetros, no mais intenso. A gente vê aqui no sul do Mato Grosso do Sul, aí sim, uma expectativa de chuvas um pouquinho mais intensas, entre 30, 40, 50 milímetros, essa porção oeste aqui, né, caminha em relação, em direção ao oeste do país. No geral, pode ter mais precipitação. O início da semana, aí sim, essa frente fria avança com bastante intensidade no Rio Grande do Sul. A gente pode esperar bastante chuva na segunda-feira, dia 17. A gente vê que grande parte da área do estado tem chuvas acima de 20, 30, 40 milímetros. Algumas áreas do oeste pode superar essa marca dos 70, 90. Essa chuva mais intensa pode chegar também aqui em parte de Santa Catarina. Temos previsão de nebulosidade, precipitação ainda que em volumes menores nas demais regiões de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, né, principalmente aqui o centro-leste, sul de São Paulo, noroeste, Triângulo Mineiro já diminui esse volume. Podemos esperar uma chuva mais intensa também aqui no sul de Minas, no Vale do Paraíba, a gente está falando aqui em São Paulo, né, em torno de 30, 40, 50 milímetros, mas o que chama atenção também é que essa região Brasil mais central, como eu comentei lá na previsão de sábado, continua ainda com bastante estabilidade, né? As pancadas de chuva que vem são menores, são volumes menos intensos, a gente não tem nenhuma previsão de chuvas intensas nessa região, né? Uma região que a gente sabe que os cultivos aí já estão a todo vapor, né? Plantio. Então é interessante a gente observar se isso vai se sustentar por bastante tempo, esse período um pouco mais seco, né? Tanto que a gente olha que na segunda-feira praticamente tem uma previsão de chuva em Goiás, toda essa parte centro-leste do estado do Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia e os demais estados do Nordeste, né, centro-norte de Minas, a estabilidade predomina na segunda-feira. Quando a gente avança para terça-feira de 18, a gente vê que essa massa, né, da frente fria, que essa massa de ar frio não, que a gente vai falar depois, né, mas essa chuva avança, né, em direção aos demais estados do Cone Sul, então cessa um pouco a chuva, pode vir com nebulosidade, alguma precipitação no Rio Grande do Sul, mas aí a chuva mais intensa chega em Santa Catarina, no oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, a gente pode esperar chuvas aí de 40, 60, 70 milímetros. São Paulo também deve receber um bom aporte de chuva, inclusive ali a porção mais norte, noroeste, que estava um tanto quanto desfavorecida ainda, né, apesar de já ter registrado alguns volumes. Ainda está com acumulados abaixo da média, não pode esperar chuvas de 40, 60 milímetros. Toda essa parte aqui, né, do centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, até pegando um pouco do sul de Goiás, sul do Mato Grosso, que apesar de serem volumes menores, tem chance de precipitações aí relevantes, né? Então a gente vê o caminho que essa frente fria avança, e aí ela vai em direção ao oceano, pode trazer alguma precipitação pontual aqui no centro-norte de Minas Gerais, sul da Bahia. É Espírito Santo, mas a gente já vê que ela caminha em direção ao oceano, num caminho clássico aqui, né, um padrão clássico da frente fria, e a estabilidade começa a predominar na quarta-feira. Então a gente vê que continua aí baixo volume de chuva no centro-oeste, reduz aí toda a chuva que tinha no sul, parte do sudeste, e a gente tem só chuvas mais significativas ocorrendo realmente no extremo norte do país. E conforme a gente avança aqui para o fim da nossa previsão, no dia 20, na quinta-feira, nós já vemos aí que a instabilidade volta, a gente começa a ter mais chances de precipitação, mas novamente volumes muito baixos, né? Quando a gente olha aqui Mato Grosso, Goiás, a gente está falando de 1 a 7 milímetros na nossa escala aqui, esse azul mais escuro, azulzinho mais claro. Conforme caminha para as áreas aqui em verde, a gente começa a falar de chuvas mais significativas no termo agronômico, né? Acima de 9, 10, 12 milímetros. As chuvas vão ficar mais concentradas aqui no norte de Minas, pode-se esperar ainda chuvas de 20, 30, 40 milímetros, mas já é uma bela redução, né? Ficou um pouco estacionária aqui essa frente fria no sul de Minas, sul da Bahia, perdão. Então você pode ficar usando alguns aportes aqui, alguns volumes de chuva, mas é natural que esse volume vá reduzindo, né? Então esse é o cenário que nós temos. Tem precipitação, tem umidade, mas acho que para a época do ano que nós estamos, algumas regiões acende um alerta aí de pelo menos um final de semana e a próxima semana ainda com baixo volume de chuvas ou quase sem chuva nenhuma, tá, Erickson?
Muito bem. Vamos ver agora então as temperaturas para os próximos dias, como que ficamos.
Perfeito, vamos caminhar aqui. Junto com essa massa de ar frio, né, a gente espera aí que tenha um cenário de temperaturas um pouco diferentes, né? Então, se a gente começa aqui com a previsão para o sábado, dia 15, deixa eu pegar aqui o horário mais frio, né, início da manhã ali, que a gente considera normalmente às 9 UTC, que é por volta das 6 da manhã do dia 15, a gente vê um cenário clássico ali, né, as mínimas muito mais elevadas aqui nessa parte do Brasil, norte do Brasil, parte do Nordeste, sempre essa faixa leste a gente tem observado essa tendência de ter menores temperaturas mínimas, né, então a gente está falando aqui na Bahia, ter possibilidades de mínimas entre 16 a 18 graus, nas áreas indicadas em azul claro. Em média, essa mínima oscilando de 18 a 24. O mesmo vale aqui para Minas Gerais, São Paulo, né? Conforme caminha mais no noroeste, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, aí sim já pode ver mínimas entre 24 e 26. Mas essa costa aqui, né, que pega desde a costa do estado de São Paulo, passa pelo Paraná, essa porção mais leste, a gente já vê uma queda na temperatura, onde as mínimas giram em torno aqui de 12 a 18 graus Celsius. Conforme a gente avança, eu vou falar primeiro das mínimas, depois a gente fala da máxima, tá? A gente vê que no dia 16, a gente tem aquele calor bem típico da frente, pré-frente fria, né? Aquele que a gente chama de calor pré-frontal, que nós temos uma elevação bem significativa da temperatura mínima no Rio Grande do Sul. Aquele cenário de mínimas entre 12, 14, 18 graus praticamente some. E a gente tem aí regiões como o sul do Rio Grande do Sul, oeste, registrando mínimas entre 24 a 26 graus, que para a região é bem elevado, né? A gente vê que Brasil Central continua com as temperaturas oscilando entre 22 a 26, algumas regiões, como é o caso do sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, a gente pode ter mínimas entre 28 a 30 graus, então aquele calor bem típico dessa época do ano. E quando a gente olha, deixa eu pegar aqui, né, a madrugada do dia 17, que é quando a frente fria começa a avançar, a gente vê essa mudança, né? A gente consegue até ver aqui uma divisão em direção aonde a frente está caminhando. Então, apesar de ter tido aquele calorão, como eu falei, era um calorão pré-frontal, né? Quando avança a frente fria, a massa de ar polar vai junto e aí causa uma queda nas temperaturas aqui no Cone Sul. Aí a gente já pode esperar para Rio Grande do Sul. A gente vê poucas mudanças, né? Aqui nessa região mais central, norte e nordeste do país. Mas principalmente aqui do centro-sul do Mato Grosso do Sul para baixo, a gente já observa uma redução das temperaturas mínimas. A gente fala aqui do Rio Grande do Sul, na parte extremo sul, temperaturas mínimas entre 10 a 12 graus. De forma geral, fica no máximo ali entre 16 a 20 graus Celsius, a mínima na madrugada. Claro, né? A gente fala de avanços de massa de ar polar, de frentes frias. A gente sabe que conforme a gente avança mais para fim da primavera, início do verão, não tem necessariamente aquele risco de geada como a gente observa no inverno, mas naturalmente o Cone Sul do país acaba sendo mais impactado com essas temperaturas mais baixas. Então, a gente observa aqui também Santa Catarina com as mínimas entre 14 e 16, parte do Paraná, do centro-sul do Paraná também, até sul de São Paulo pode ter algum tipo de redução mais significativa. Conforme a gente avança, né, no dia 18, nós vemos que predomina esse cenário de temperaturas mais baixas, né? Algumas áreas aqui em região de serra, tanto gaúcha quanto catarinense, pode ter uma redução mais significativa. A gente está falando aí de temperaturas mínimas abaixo de 10 graus, não acredito que chegue a 5, 2 graus, né? Que são indícios aí altos para geada, mas a gente tem uma redução significativa e até São Paulo começa a ter queda, apresentar queda nessas temperaturas mínimas no dia 18, que ficando aqui, principalmente nessa porção do centro-sul do estado, entre 16 a 18 graus Celsius. Sul de Minas também pode ter uma redução e ter mínimas de 16, de 14 a 16 graus. E conforme a gente avança aqui, nós vemos que aos poucos as temperaturas vão, as mínimas vão se elevando, né? A gente ainda pode ter temperaturas mais amenas no dia 19, mas aos pouquinhos a gente vai vendo essa elevação, né? E aí, eu acho que aqui é o máximo que a gente tem de previsão. Depois a gente tem uma previsão aqui para as 3 da manhã da mínima, mas a gente já vê essa faixa mais oeste dos estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, já começam a ter as temperaturas mínimas mais próximas do que vinha ocorrendo antes do avanço dessa massa de ar polar, com temperaturas entre 20, 22, 24 graus Celsius. E agora, falando rapidamente sobre a máxima, tá? Para a gente só entender aqui algumas regiões que podem ter temperaturas muito altas. A gente vê que por volta aqui das 18h30, então em média às 3 da tarde, aqui no nosso fuso horário, nós podemos esperar temperaturas muito elevadas, né, em grande parte aqui da região centro-oeste, parte do norte e nordeste do país. As regiões que estão mais secas, principalmente, né, podem ter uma elevação de temperatura significativa. Algumas áreas ali como Palmas, Teresina, Piauí, podem chegar a temperaturas próximas da 40 graus Celsius, né, então a gente vê aí o calorão atuando nessas regiões que têm um pouco mais de chance de precipitação, acabam tendo esse cenário aqui de temperaturas máximas menores, né? Tanto que a amplitude térmica, se a gente for ver no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, é muito baixa, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima é muito pequena, né? Enquanto que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente já vê um contraste maior, principalmente aqui no centro-sul, né? Que tende a ser mais seco nesses próximos dias. A temperatura elevando bastante também, podendo chegar aos 34, bater os 36 graus Celsius. Conforme a gente avança, né, para o dia 16, conforme a frente fria vai se formando, o calor vai dissipando, né, então você vê que Rio Grande do Sul já não registra temperaturas tão altas, chega aí no máximo a 28 graus Celsius. Então, o Cone Sul, onde essa frente consegue atuar, as temperaturas máximas vão ficando moderadas, enquanto que a gente olha aqui regiões mais secas ou com pouca precipitação, ou sem influência da massa de ar polar, continuam registrando temperaturas bem altas. Conforme a gente vê, né, olha, dá para ver bem claro o movimento dessa massa de ar frio, né, empurrando o calor em direção à região mais centro-oeste e norte do país, nordeste. A gente vê que agora boa parte do Mato Grosso do Sul, até o extremo sul do Mato Grosso, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo como um todo, né, sul de Minas, já começam a ter máximas bem baixas, né, sul de Minas a gente está falando aqui de máximas entre 18 a 20 graus, ou seja, apesar da mínima não cair tanto, né, não apontando risco de geada para nós, a máxima cai bem. Então a gente tem uma amplitude térmica baixa com as mínimas entre 14 e 16 e a máxima, no máximo em 20 graus Celsius. E o calor se concentrando em algumas áreas aqui no Piauí, até atingindo marcas maiores que 40 graus, né? Então a gente vê que o calor continua concentrado nessa região e a frente fria vai passando, o calor vai voltando a predominar, né? Não só nas áreas que estavam concentradas, então a gente tem um aumento aí de área com temperaturas acima dos 40 graus Celsius em algumas áreas do norte, do nordeste. A gente vê que daí os estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já começa a ter uma gradual elevação das temperaturas máximas, tá? E, por fim, quando a gente olha o horário mais quente aqui do dia 19, né, às 3 da tarde, a gente já vê que o calorão volta a predominar e só não tem tantas temperaturas altas nessa região, que a frente fria ficou estacionária, que, né, nesse dia vai trazer bastante chuva ali para centro-norte de Minas, nordeste de Minas, sul da Bahia, a gente vê que as máximas caem um pouco, né? Então, essa nebulosidade, as precipitações, a frente fria ajuda a controlar um pouco essas temperaturas mais elevadas. Então, por onde ela passar, ela vai reduzir, sim, as temperaturas, mas de forma geral, a gente está no novembro aí quente, dentro da normalidade, né? Nenhuma onda de calor ainda muito exacerbada, como foram nos anos anteriores, né? Quando a gente lembra de 23, 24. Desde setembro a gente vinha em ondas de calor sucessiva, né? Esse ano tá com um comportamento um pouco diferente, mas o calor ele tá vindo à tona e é o esperado, né? A gente está caminhando para um verão e a gente sabe que o verão no Brasil, em diferentes regiões, é de temperaturas muito altas.
Muito que bem. Bárbara Centelhas, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigada, Edson. Prazer estar aqui com vocês. Um bom final de semana a todos.
Bom final de semana. E você que nos acompanhou, continue atento aqui ao nosso canal. Então se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, ajuda o canal a crescer, receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita noticiasagricolas.com.br. E baixe o aplicativo TV Notícias Agrícolas aí para sua Smart TV, tablet ou celular. Continue acompanhando a nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas?